Entrevista.
No Conexão Senado de hoje, a Paula Groba trouxe uma matéria, fez uma reportagem sobre a notícia de que o governo brasileiro decidiu sobre a candidatura à COP25, a Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas. A notícia é que o governo brasileiro estava abrindo mão de sediar a COP25. Várias entidades ligadas ao meio ambiente lamentaram a decisão, uma delas foi o Observatório do Clima. E a gente conversa agora com o Carlos Rittel, que é secretário executivo do Observatório. Carlos, bom dia.
Bom dia, Jezinho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Carlos, como é que o Observatório recebeu essa notícia do governo de abrir mão de sediar a Conferência das Partes, a COP25, no Brasil?
Olha, a gente lamenta muito receber uma conferência como essa, a mais importante conferência anual sobre mudanças climáticas, demonstra a importância e o papel de liderança que um país assume em cima dessa agenda. Mas a gente também não recebeu com surpresa e sabíamos que a responsabilidade já era do governo que entra, até porque o presidente Temer foi quem ratificou o Acordo de Paris, foi seu governo quem apresentou a candidatura. Então, voltar dessa candidatura ser confirmada agora na Polônia, a partir da semana que vem, na conferência desse ano, voltar atrás a uma decisão tomada há mais de um ano. Inclusive, até recursos orçamentários já haviam sido destinados para o ano que vem para a realização dessa conferência.
O orçamento foi uma das coisas que o governo alegou como impeditivos para a realização da COP. No caso aí, seria a falta de orçamento ou a falta de dinheiro para sediar a conferência.
Então, isso já tinha sido equacionado e o próprio governo Temer, a candidatura do Brasil foi confirmada num grupo regional de países da América Latina e Caribe no início de outubro. E quando isso aconteceu, o ministro de Relações Exteriores, ele comemorou, ele celebrou o fato, dizendo que era uma demonstração de liderança, que isso foi apresentado com consenso da sociedade pela necessidade de se estabelecer ações urgentes para lidar com a questão. Né? E então a questão orçamentária já tinha sido equacionada. Custa caro realizar uma conferência como essa, realmente custa, mas de fato há um retorno para a imagem do país, há um retorno em termos de turismo, porque você recebe 30, 40 mil pessoas no país, de todos os cantos do planeta, existe uma grande visibilidade, há negócios que estão fechados, há empregos que são gerados durante essa conferência, então a questão orçamentária é secundária, mesmo considerando a crise fiscal e a crise econômica pela qual passa o Brasil. De fato, é uma decisão política do novo governo. O presidente eleito Jair Bolsonaro assumiu a responsabilidade de ter pedido já para o Ministério das Relações Exteriores para evitar que a conferência fosse realizada no Brasil. Infelizmente, essa realidade que ele mesmo assumiu isso no dia de ontem.
Que oportunidades se perdem com a não realização de uma conferência desse porte, uma conferência internacional, aqui no nosso país?
Olha, essa é uma das poucas agendas onde o Brasil, de fato, ele exerce um papel de liderança global. A agenda de mudanças climáticas, assim como a agenda ambiental. A agenda de mudanças climáticas ela começa globalmente, de forma estruturada, na Rio 92, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, onde nasceu a Convenção de Mudanças Climáticas. Foi estabelecida, acordada pelos países. Então, receber uma conferência como essa significa receber vários chefes de Estado aqui no Brasil, receber representantes do setor privado do mundo inteiro interessados naquilo que o Brasil está fazendo sobre desenvolvimento sustentável, investimento em energias renováveis, investimento em agricultura sustentável, no combate ao desmatamento, dar visibilidade para aquilo que o Brasil tem de bom, aquilo que são as nossas vantagens comparativas, se a gente tem a chance de demonstrar que são também vantagens competitivas. O país é líder, poderia mostrar sua liderança em vários setores. A sociedade civil do mundo inteiro também vem aqui buscando o diálogo com com representantes de governos, a imprensa do mundo inteiro se dirige ao país para mostrar o desenrolar da negociação, mas também para falar do país que recebe a conferência. De fato, a gente lamenta porque abrir mão desse papel, dessa liderança, não é só ruim para o planeta, para a agenda de mudanças climáticas aqui no Brasil, ou para o meio ambiente. É ruim para a economia do Brasil. Mostra virar as costas para uma agenda que trata do maior desafio de desenvolvimento de qualquer nação no século XXI, que são as mudanças climáticas. É uma agenda de desenvolvimento, é uma agenda econômica também.
Nós estamos conversando com o secretário-executivo do Observatório do Clima, Carlos Rittel. Carlos, os senadores da Comissão de Relações Exteriores, o presidente Fernando Collor, que é presidente da CREA, vários senadores, lamentaram também essa decisão do governo brasileiro. O Observatório do Clima acredita que, juntamente com o Senado, com outros parlamentares que também lamentaram essa decisão, tem condições de reverter? A sua expectativa é de que é possível ainda reverter essa decisão? O Observatório vai fazer algum gesto nesse sentido, buscar apoio para isso?
Olha, desde o ano passado a gente dialoga com o próprio governo federal, muitos representantes aí, diferentes setores têm dialogado com o governo federal sobre a importância da realização dessa conferência. O presidente Collor, o ex-presidente Collor, foi quem presidiu a Rio 92, né? Então, ele esteve presente também na Rio Mais 20, ele sabe da importância da realização desse evento. Mas me parece que a decisão está tomada, apesar de diferentes momentos, sobre diferentes assuntos, o novo governo ter demonstrado sinais contrários, ou uma decisão voltou atrás, como por exemplo na fusão de Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Agricultura, me parece que nesse caso a decisão está tomada. Se voltar atrás, se o presidente eleito Jair Bolsonaro voltar atrás, acho que vai ser seria uma decisão bastante responsável. Seria importante ele reconhecer que realizar essa conferência só traz ganhos para o país. Mas a gente vê dificuldades porque o presidente eleito também ele tem feito menções a questão ambiental, tratando o meio ambiente como um problema, tratando o Ministério do Meio Ambiente, das agências ambientais como o IBAMA, como um problema e de fato, não parece muito simpático a agenda de clima e ao tema de mudança climática. O ministro de Relações Exteriores indicado tem feito referências a essa agenda, que é estratégica, que é econômica, como eu disse, como algo derivado de alarmismo, apesar do recado muito claro da ciência de que hoje as mudanças climáticas já trazem problemas muito sérios para as nossas vidas e se a gente não fizer nada a respeito, ou fizer menos do que o necessário, o preço a ser pago vai ser muito grande. Só para dar um exemplo, nos últimos 4 anos, de 2013 a 2017, são dados do IBGE, mais de 48% dos municípios brasileiros sofreram com seca severa, mais de 31% dos municípios brasileiros sofreram com alagamentos devido a tempestades fortes. Isso mostra o quão o brasileiro é vulnerável aos efeitos do clima. Então, de fato, se o presidente eleito conseguir perceber que esse não é só uma agenda importante, como esse é um tema que já afeta a vida do brasileiro, então é de interesse de cada um de nós adotar medidas e políticas adequadas e dialogar com o mundo inteiro sobre como a gente enfrenta um desafio que é global, seria um gesto de bastante boa vontade sobre um tema que preocupa cada cidadão deste nosso planeta.
Carlos Rittel, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado e vamos continuar acompanhando essa questão do clima. Muito obrigado, Carlos.
Muito obrigado, José. Um ótimo dia para todos.
Nós conversamos com o secretário-executivo do Observatório do Clima sobre a notícia da desistência do Brasil de sediar a COP25, a Convenção do Clima da ONU.